Atenção, atenção, está começando para toda a internet, sim, mais um WikiCast. E estamos na mesa com os caras que sacam tudo de vôlei, o Keno.
Bloqueia, porra, bloqueia!
E ele sim, direto de Patópolis, onde vôlei lá se chama Quá Quá, o Pato.
Ah, aconteceu, virou manchete.
E eu, Bigode, que não gosto do filme Manchete Mata, é minha piada e eu faço mesmo. Solta a vinheta. E mais um programa, galera. Vamos falar aí sobre a treta do programa Mamilos. Que foda-se, né? Não, vou dar moral pra esses putos. É isso aí, vamos falar sobre o canal aí e, entre aspas, fazer uma coisa aí meio que satélite falando de outras coisas que tem a ver com o assunto. A gente vai falar aí sobre os programas da TV Manchete, né? Essa emissora que todo mundo paga pau, que é igual o Thundercat. Mas se hoje em dia tivesse no ar, nego só ia reclamar. Ai, tá demorando muito pra passar as coisas, né? Não sei o que lá. E eu vou começar, né, pelo Pato, que foi o idealizador desse programa, né? Pato!
Oi?
Foi, certeza? Foi o Pato? Ah, foi, não foi não?
Acho que foi você,
cara. Acho que foi o Pato, mas tudo bem. Pato, quanto lembra de Manchete, o que que te veio na cabeça logo assim de início?
Ah, vem a programação do final da tarde. Não, na verdade vem facas Guinso.
Receba este conjunto completo. São 10 facas, incluindo a novíssima Guinso 2000, seu certificado de garantia e 50 sugestões do chefe Arnold. Ligue já para 011-1406 e peça Guinso 2000 por apenas 29.990 cruzeiros reais.
Que eu sei que na tua cidade não dava pra ver Manchete, mas o que, que te lembra assim, Manchete, quando tu fala?
Ah, cara, como eu sou dessa galera do anime, essa parte, né? A invasão de animes que teve com a Manchete. Mas eu mesmo nunca tive o canal em casa, assim. Sempre quando eu vi Manchete, era na casa dos outros. Eu realmente não acompanhei as modas que a Manchete lançou.
Se eu fosse falar da Chica da Silva... Da Silva?
Não, Chica da Silva só vi no SBT quando o Silvio Santos reprisou.
Olha aí. Cara, eu vou ser sincero, eu lembro de novela também, eu lembro de Pantanal, que o pessoal aqui em casa via Pantanal, né?
Teve algumas, né, que ficaram bem famosas.
Sim, e o que é interessante falar sobre a TV Manchete, a gente não vai fazer uma retrospectiva aqui, com curiosidade, a gente vai falar o que vem na cabeça, o que a gente acha que tem que falar, porque o programa é nosso. Então, se você tá esperando curiosidade aqui, vinheta da Manchete, o caralho a quatro, vá procurar em outro local, tá? Porra. É pra expulsar logo os indesejáveis. Porra, foda-se. Faço programa pra mim, porra, não é pra vocês, não. Sacanagem, faço assim. Brincadeira, né, não. É, o que eu acho interessante na Manchete, que volta em uns assuntos que a gente tem um podcast falando sobre Rede Globo, eu acho que nesse podcast eu falei isso, você pensa hoje em dia em novela, você pensa em soberania da Globo. Só que nessa época, a Manchete fez altas novelas que foram mega sucessos. Né? Uhum. Ela fez, como eu falei, o Pantanal, ela fez lá aquele José Raios é Trovão,
Ana Raios é Trovão.
Ana Raios é Trovão.
José Raio.
É. Fez, querendo ou não, mesmo pro finalzinho ali, a Chica da Silva, que foi uma novela que deu o que falar, até porque na época a participação da Titiolina foi uma das coisas mais. Caralho, a atriz pornô Titiolina, não sei o que lá. Então era uma época que você realmente tinha na TV aberta uma concorrência de fato de novelas com a Globo, né? E que podia mudar o cenário hoje em dia da televisão brasileira. Não sei se vocês concordam com isso.
Não sei, cara, porque é aquele negócio, a Manchete, ela é muito a cara da época dela, né? Tanto que a Manchete, assim, mesmo quando você vai pegar os entendidos de verdade do assunto, que a gente não é porra nenhuma...
Eles colocam vinheta no programa e tudo...
faz toda aquela viadagem lá... Porra, cara, você sempre vê que quando você fala da Manchete, você vê que a Manchete era uma parada muito... Muito zoada, cara. Era programa com putaria, era programa que, porra, horário, era qualquer um. Tipo, não,
é o SBT, né?
Exato, é o SBT sem grife, né, cara? Sem grife, sem Silvio Santos. Né? Então, tipo, sempre quando você vê falando dessa emissora, falando das coisas, você sempre vê que ela é sempre uma emissora muito bagunçada. Até mesmo a galera, os relatos que a galera disse, principalmente no fim dela. Que, porra, já tava uma zona do caralho, o maluco já não tava recebendo. Então, a Manchete sempre tinha dito. Então, eu acho que, poxa, dependendo de como, se ela rolasse no universo alternativo dela resistir até hoje, pô, cara, eu acho que ela ia acabar virando uma Record da vida. Não ia, que é uma outra rede de TV que tá aí já há muito tempo, e agora está estatizado aí depois que se acoplou na Igreja Universal, né? Então acho que é o que acabar rolando com a Manchete, ela ia acabar sendo adquirida aí por algum grande conglomerado e ia, cara, virar um canal de segunda, como é o fato aí da
Rede TV.
Da própria Record, Rede TV. Rede TV, inclusive, se não me engano, que foi quem comprou lá o canal da Manchete, né?
Sim.
Canal
sim.
Assim.
É, assim substituiu.
Exato. Então, tem esse ponto. Porra, tipo, é aquele negócio, a gente até vem falando isso muito nos bastidores durante a semana, essa questão da nostalgia exagerada. Eu acho que a Manchete é uma que sofre muito esse fator, cara. Porque, como eu falei, o canal era uma bagunça. É. Tinha hora que, ah, não, 6 horas é Cavaleiro do Zodíaco, você chegava 6 horas nada no Cavaleiro do Zodíaco. 9 horas novela.
Aqui no...
9 horas era novela tal, aí tava passando a outra, hein? Tipo, pô, o programa que era pra passar não passava. Então, cara, você tinha muito desses problemas dentro da rede. Apesar de que ela bem, foi, como você mesmo destacou, ela foi muito importante, principalmente no fator novelas, né? Novelas, atores e afins. Né?
Fato?
Cara, tem essa questão também da sustentabilidade da emissora, né, como negócio.
Uhum.
Eu acho que eu sei por alto, assim, meio que. Ela foi fundada lá pelo Adolfo Bloch, lá, o empresário de comunicação, mas ele morreu em 95 e meio. Sim. Que dreguingolou as coisas, né? Como um negócio sustentável. Mas quanto à novela, eu acho que seria uma rival que a Globo nunca teve. Por mais que a Globo talvez ainda fosse sempre líder, a novela conseguiu. A Manchete conseguiu emplacar novelas com sucesso, com um fator também de que o Kenô falou da meio apelativo, né? Que,
meio não, totalmente.
Uhum. Tinha porra, mais nudez nas novelas.
Sim,
tem,
sim.
Cara, meu pai falava de uma cena da. Que eu tô vendo aqui, a Dona Beija, que a Matei Proença aparece nua em cima de um cavalo. Ele falou que essa cena na época foi um acontecimento, assim, né? Mas se a gente vê os nomes das pessoas envolvidas nessas novelas, foram todos pra Globo. Tanto
sim.
O escritor, o diretor e os atores. Então...
Sim, é por isso que eu acho que é até um argumento que o próprio Bigode já levantou em algum outro podcast, algum papo por fora, é que a Globo acaba depois de um tempo criando esses contratos de exclusividade com os atores. Cara. Globo, então, né? Então... mesmo acho que se a Manchete resistisse até hoje, ela ia se fuder, porque tipo, como a gente falou, muito ator global fez novela lá, Thaís Araújo, lá, acho que Loma de Oliveira, eu não vou saber, acho que
Loma de Oliveira era do Pantanal, até fazendo um adendo rapidamente, e o Pantanal foi escrito pelo Rui Barbosa, Benedito Rui Barbosa.
Então, olha aí, então, cara, e hoje em dia toda essa galera, até algum momento desse lançamento desse podcast, trabalhava na Globo. Eu não sei se o Benedito Rui Barbosa ainda trabalha, porque eu lembro que teve um autor da Globo que foi demitido. Eu não vou saber agora se foi ele, não vou ter certeza. Mas, tipo, rolou essa questão. Tipo, até um ponto, quando ainda você, novela era uma força motriz no país, cara, com certeza a Globo ia embarrear a Manchete.
Mas
exatamente quanto é isso.
Eu sabia que vocês iam falar isso. Por isso que eu joguei minha carta para jogar minha outra carta, que era estratégica, para falar... Talvez a Manchete ela fosse apenas uma emissora que fizesse não existir uma bolha. No seguinte do que? Vamos tentar contratar novos roteiristas. Mesmo que esses caras depois a Globo tomasse. Mas diferente da Record, do SBT e da Band, que meio que deixaram pra Globo... Ah, foda-se. A Globo não tem como bater a Globo. Foda-se. E não foram atrás talvez de novos talentos. Talvez a Manchete pudesse ter feito isso.
Aí que tá, eu vou te cortar que a Record, até um certo ponto, ela tentou fazer isso. Tanto é que a gente tem pérolas bizarras de novelas da Record. Inclusive, temos atores que começaram na Record e acabaram migrando pra Globo, mas é aquele negócio. Ainda assim, a Record não conseguiu manter o pique. Querendo ou não, você arranjar mesmo que você consiga arranjar um autor foda, escreva uma novela do caralho, que tem atores que tem interpretações do cacete, cara, ainda assim a Globo tem um monopólio televisivo, cara, querendo ou não, a Globo é vitrine, então pra Globo roubar aquilo ali da Record, não sei quem, é mole, cara. Então, tipo, por que você acha que, por exemplo, os caras desistiram de novo? Porque exatamente, porra, não dá pra competir. A Record ainda faz uma novela ou outra, só que agora focou de vez nessa imbecilidade bíblica aí, né?
Não, imbecilidade nessa, não, mano, porque deve estar dando audiência.
Ah, cara, outra, a audiência
sabe quem,
da...
Sabe quem tá fazendo
a audiência da Igreja Universal, pô?
Que eu fiquei de cara. Quem? Kaique Brito, mano.
Ah, vai tomar no cu, meu. Eu pensei que você ia falar alguém relevante. Kaique Brito não é relevante desde 1900 e no segundo, cara. Porra. Porra, meu irmão. Então, cara, aquele negócio, cara. Tanto que, pô, você vê uma das piadas clássicas da internet é: morreu ou foi pra Record, cara. Pô, Maurício Matá já foi galã foda da Globo. A última vez que você soube dele, o cara tava na Record passando
Batata Show.
Perguntando aí se alguém via Dona Beija e geral deixando ele no vácuo.
Qual atriz que é? Posso dar uma dica? Posso dar uma dica? Eu vou fazer um bordão que ela faz na novela Dona Xepa. E aí vocês vão dizer o nome da atriz. Adoro!
Ah! Ei, vocês lembram, gente? Já. Adoro!
Deixa eu ir aqui. Agora eu vou pegar vocês. Quem assiste Dona Xepa aí?
É foda. Mas assim, óbvio que eu joguei a parada também pra gente fazer, obviamente, esse exercício de reflexão. Até porque, é assim, até pra nova geração que escutar esse podcast, ou pra quem tem a memória falha, a Record, então ficar falando do nome do diabo, a Manchete era um canal que fazia novelas de importância. Uhum. Esse é um ponto interessante, né? Não era só a Globo, né? Eu tô te falando, eu tenho memórias aqui da infância, da família vendo Pantanal. Então, tipo assim, que passava na época do Pantanal, que em vez de estar vendo a novela da Globo, minha família estava vendo, querendo ou não, o Pantanal. Então, tipo assim, isso é uma importância até para a época de novela. Porque eu vejo também muito que a galera rola uma lenda também em cima da Globo, mas eu não sei se vocês já perceberam isso e já fizeram isso, mas eu falei muito mais. Mas, às vezes, a pessoa só deixa na Globo por deixar, porque a programação é mais aceitável. Reza a lenda aqui que meu pai contava, que na época ele trabalhava na novela Era Uma Vez, muita gente... A novela recebeu boas audiências porque a novela era depois dos Jogos da Copa. Então, o que acontecia? O pessoal terminava o jogo, já tava mamadaço com o Brasil ganhando, deixava a novela dentro passar a porra da novela. Eu vejo também que muita gente vê a Globo, mas é por... Ah, deixa aí ligado, foda-se, tá na Globo.
Sim.
Eu tô no Wikipedia da novela, diz que a média foi acima de 20 pontos e com picos de 30, né?
Uhum.
Eventualmente passava a Globo, circunstancialmente, né? Mas uma média de 20 pontos hoje, porque a audiência da TV caiu como todo, é muito mais alto do que as emissoras... concorrente da Globo hoje pode almejar, sabe?
E a novela passava o quê? Por volta das 9 horas?
Eu acho que até pra pegar essa coisa de cena com nudismo, sei lá o que, passava mais tarde.
Agora, o próprio Silvio Santos, ele teve esse problema quando comprou algumas novelas da Manchete, que ele começava passando no mesmo horário que a Globo, e aí a justiça caiu em cima, ele teve que jogar à tarde, até tanto o Chica da Silva, que pelo jeito deu audiência pra ele, ele vendia dessa maneira, né? Ele falava, não, depois que acabar a novela da Globo, troque de canal e venha pro SBT assistir Chica da Silva. E entrava lá a musiquinha lá. Então,
então...
Não era uma parada com ele.
Tipo, eu acho que a Globo seria líder do mesmo jeito, mas a Manchete seria uma concorrência que as outras hoje, as outras nunca ofereceram. Teriam uma certa regularidade, sempre ter uma novela no ar, por mais que a Globo ponha 4, sabe? Ia ficar revelando mesmo atores, né? A Globo
roubando ia ficar... e revelando.
Mas e Malhação? Malhação que revela péssimos atores.
Mas, ô Pato, tô esquecendo de falar a coisa mais importante aqui também no Wikipedia do Pantanal, né? Que a revista Veja elegeu como a quarta melhor novela brasileira, cara. Então, tipo assim, só de não ter só novelas da Globo mostra a importância, querendo ou não, dessa telenovela pra época, né? E lembrando que numa época onde as novelas tinham muitos capítulos... Porra, foram 216 capítulos, cara.
Sim, é. Sim. Ah, e considerar que a sede da emissora é no Rio de Janeiro, então compartilhava do fato da cidade ter, digamos, essa expertise de produção de novelas, de atores, de cinema, sabe? Porque, eventualmente, o cara que fica sem contrato na Globo pode conseguir uma vaguinha na Manchete, o cara que trabalhou na produção de cinema, ou mesmo na Globo, de quadro técnico, ele pode trabalhar na Manchete, porque eles estão no mesmo mercado, na mesma cidade.
Eu lembro, vocês terem noção que foi um fiasco fodido, porque foi mal feita a produção, caramba, 4. Olha só, hein? A Manchete, ela novelizou a Brida. Pra quem não sabe, Brida, um dos famosos sucessos aí do mago Paulo Coelho. Pra você ver aí como é que era, querendo ou não, o canal. A novela foi uma bosta, mas, tipo assim, era a Manchete vindo de um jeito que, se for pensar até pra novela, não sei como é que era no passado, se tinha muitas adaptações de livro, mas era uma coisa, assim, interessante, sabe? Então, você vê aí, querendo ou não, que era realmente uma emissora forte. Aproveitar aí que a gente ficou, que eu fiquei zoando, mas vamos lá. A Manchete teve 20 anos de vida, teve sua fundação em 5 de junho de 83, como o Pato falou, por Adolfo Bloch, né? E sua extinção em 99, dando aí espaço para a Rede TV.
A rede que mais cresce no Brasil.
É a rede que o dono fala mal da Globo, mas vazam uns áudios aí, salários atrasados.
E salários atrasados, e até a Rede TV é tão foda que até o Dolinho pulou fora, cara.
Olha aí, ó, foda. E o mais interessante também da Manchete era o bloco infantil da Manchete, né? Querendo ou não.
Cara, não é infantil. Vamos ser sinceros que a parte de animes era mais focada no público pré-adolescente, né?
Ah, não, pré-adolescente, porque não vou dizer que nos anos 90 tudo era infantil. Era desenho, tudo era infantil, né? Nego tava puto.
Não, sim, realmente, pô, era mirado pra criança, porque todo mundo achava que era tudo desenho, né? Mas não é. Mas realmente eles não tinham o quê de saber que aquilo tinha uma faixa etária.
Sim. E, querendo ou não, foi a Manchete que popularizou tudo isso aqui no Brasil, né? Tokusatsu, anime, por mais que o SBT tivesse alguns, que eu acho que a Globo talvez tenha chegado a passar...
Até antes, desde a época dos tempos mais remotos, lá de TV Tupi e o caralho 4...
Nacional Kid.
Isso, sim. Você tinha programas japoneses, mas não com essa ênfase que a Manchete acabou dando, né, cara? Eu acho que muita gente, inclusive, tem essa saudade da grande parte dos nostalgia que tem saudade da Manchete, acaba realmente pegando mais desse período, que tinha uns animes que eu assistia, tinha uns tokusatsu que eu assistia, e não sei o quê. Apesar da história da emissora não ser só isso, tem um maior foco nisso. Até a porra da revista Manchete, né, cara, também.
Sim, era caro naquela época, né?
Exato, cara. Cara que ficava anunciando, falta tantos dias pra fulano de tal mostrar peitinho, tipo, tinha contagem regressiva, cara.
Um pouquinho veja, mas era muito mais sensacionalista, né?
Era muito menos sem classe, né?
Durante o período que ela teve uma grande estrela nacional, né, que é a Xuxa, teve muitas capas com a Xuxa, né?
Sim, é verdade.
Não, acaba sendo muito interessante por causa disso, né, cara? Porque a gente pega ali a Rede Manchete e tu tem a Globo com um bloco dela normal, né? De desenhos de manhã, né? Os programas matutinos. Você tem o SBT também. E a Manchete vem com um programa totalmente diferente. Até porque, se a gente fechar os olhos e lembrar, cara, os desenhos que a gente tinha acesso era aqueles desenhos ridículos de movimento, às vezes. Que eram os da Hanna-Barbera, que era o que mais passava no SBT, né? Os americanizados, né? Os Dinosaurs da vida, Caverna do Dragão. E querendo ou não, a animação japonesa dá de 10 a 0 para aqueles desenhos dos anos 90 americanos. Né? Até os roteiros são melhores. Não tô falando que é a melhor coisa do mundo, mas os roteiros são melhores, né? E quando tu vê um Cavaleiros dos Zodíacos com sangue pra caralho, os desenhos são mais rápidos. E vamos ser sinceros, o Cavaleiro.
Aí você tem que só relevar a questão do roteiro melhor, tá, Bigode? Quando for falar de Cavaleiros dos Zodíacos.
Mas uma coisa aí, que. Uma diferença que eu acho que impactou os desenhos japoneses foi mais ou menos que a gente viu com as séries na virada dos 90 para 2000, que as séries americanas, os desenhos americanos eram muito procedural, era sempre o vilão da semana, no caso do desenho do episódio, né?
Ou o plano da semana, né? Com o He-Man, né, no caso.
É, era sempre um episódio fechado, com a mesma fórmula, aí todo episódio... um inimigo diferente, e os desenhos japoneses me deu um dos que eu me lembro que dá um senso de continuidade, cada episódio avança uma história maior, assim.
Tipo novela.
tipo novela, mas é uma coisa que até os seriados eram mais costumeiros também, nos anos 90 também, só o caso da semana e tal.
Eu abri aqui o acervo Globo, esse acervo Globo às vezes me decepciona. Eu estou querendo confirmar o dia aqui, se vocês me derem um minutinho. Eu estou em março, calma aí, março de 95. Dia 1º de março foi uma quarta-feira. A programação da Manchete era a seguinte nesse dia. Olha aí, ó, por acaso eu peguei esse dia aí. 7:30 da manhã, carnaval. Desfile das favoritas, grupo
Sim,
especial.
Sim, verdade. Então, a Manchete tinha um grande peso em evento de carnaval também, né?
Sim, então tinha o famoso o Galagueira na Manchete?
Não, acho que isso aí não.
Eu acho que era Band.
É, aí tu já via aí, querendo ou não, que não era um monopólio da Globo. É por isso que eu tô falando. Parece
não,
que...
Fala, Pato. Não, só confirmar aqui. Vamos falar merda. A Globo começou a transmitir os desfiles, né, da escola de samba. Mas a Manchete, ela meio que mudou o carnaval, assim.
O modo de fazer o carnaval, isso que você ia falar.
E porque ela deu uma atenção muito especial e chegou até a liderar em anos que ela teve... É que chegou a ter exclusividade do desfile até uma época.
Olha aí.
E durante o... Tudo bem, dois dias de desfiles, mas ela chegou até a superar a Globo nessa época.
Não, e só para dizer aqui uma coisa para vocês, ó. Rapidinho aqui, tá, gente? 7:30 da manhã, como tá falando, o carnaval, desfile das favoritas, grupo especial. Se eu pego no mesmo horário na Globo, mais ou menos, que aqui a Globo tá dando para mim... Começava o horário 8 horas da manhã, a Globo começou com... Execução do Hino Nacional, Palavra Viva, Telecurso 2000, É Manhã, Desenho Animado, Sítio do Capão Amarelo, Caras e Coroas, nem lembro dessa porra, cara. Como, por que e pra quê? Cara, isso aqui não é a Globo, porra, eu tô falando merda. Desculpa, tava na TV educativa, caralho. 7 horas da manhã, Bom Dia Brasil, depois o Bom Dia Rio, TV Colosso, 8 horas da manhã, TV Colosso ia até mais ou menos meio-dia e 20, que depois meio-dia e meia tinha o Globo Esporte. Aí RJTV, noticiário, Vale a Pena Ver de Novo com Tieta. Aí às 3 horas da tarde, apuração das escolas de samba. Na Manchete, também ia ter a apuração das escolas de samba. Porque olha só como que era a programação. Carnaval, depois edição da tarde, que eu acredito que seja... algum jornal. Então foi de 7:30 até meio-dia e meia. Então a criançada com certeza estava vendo talvez a Globo, e quem não quisesse estava vendo Manchete. Uma hora, apuração das escolas de samba, depois 5 horas, quadra da escola campeã. Caralho, então tipo, vamos pra escola, vamos pra quadra da escola campeã. Jornal local, desfile da campeã, Jornal da Manchete, Canal 100, Incrível, Fantástico, Extraordinário, Câmera Manchete, Momento Econômico, segunda edição, Clipe Gospel, olha aí, ó, e Espaço Renascer. Já tinha um espaço ali para as TVs, né, evangélicas. E eu peguei outro dia aqui, dia 27, mas de fevereiro também aqui, que me apareceu, né, vamos ver aqui o que vai falar aqui, ó. Ah, também tá falando de carnaval. Olha como é que era a programação ridícula, como o Keno falou. 7:30 da manhã, Recordar é Viver, religioso. 11 horas, carnaval, desfile da escola do grupo especial Compacto. Isso começava às 11 da manhã e ia até 5 horas da tarde.
Aí o nome do programa, 5 horas da tarde, Esquenta Tamborins, programação de carnaval, ia de 5 às 6, e depois 6 e meia, desfile de carnaval de novo. Vou tentar pegar outro dia aqui. Mas você vê que era uma programação como o Keno falou, né? A Globo só ia passar o carnaval depois, 8 horas da noite, que a Globo começava a passar. E olha que interessante, 7h30 da manhã até 9h45, a Globo fez um especial compacto do carnaval. Então, olha aí a Globo também se moldando um pouco, aparentemente fazendo aquela revista, a investigação rápida, a Manchete.
Uhum. É, e eu tô olhando aqui alguma lista de programas. É, não é muito diferente a estrutura com a da Globo, assim, né? É, ela tinha, tipo, um documento especial, que era tipo um Globo Repórter deles. Não sei se... Tem um que ficou muito famoso, que volta e meia compartilham, que mostra o preconceito da galera na praia. É, sim, não sei se vocês já viram. É desse programa, que era uma espécie de Globo. Tinha o Jornal do Rio, assim, com o jornal regionalizado, com se fosse a RJTV. Tinha um programa de domingo com um Fantástico. Tinha até Manchete Rural, né?
Não é só isso não, hein, Pato? Eu tô vendo aqui no outro negócio que olha o nome do programa de 6h15 da manhã. Supletivo Aberto. É o Telecurso 2000, porra.
Então, você vê que eles tentavam fazer algo, eu não sei, meio que parecido com a Globo, né?
Sim. Ó, em junho, peguei aqui um junho, dia 14, era uma quarta-feira. Só o último que eu vou fazer aqui, até porque aparece o que interessa também pra gente, ó. Supletivo Aberto, Home Shopping, aí o precursor do Shoptime, Telemanhã, Patrine, olha aí, Keno, Patrine.
Começou.
Aí, 8h30 da manhã, Escola Bíblica da Fé. Aí, 9h, começava Duda Alegria. Pra vocês terem noção, vou fazer aqui uma interrupção rápida. A Manchete era tão tosca, que eu não sei se vocês lembram, porque eu não lembrava, tinha um programa do Zé, do Senhor Boneco, da Escolinha do Professor Raimundo, cara. Infantil.
Nossa Senhora, caralho.
Lembra disso.
Rede Manchete, 12 anos.
Pra galera!
Eu lembrei depois que eu vi o vídeo. Aí, ó, Duda Alegria, 10h30 da manhã. Eu não lembro de passar de manhã, mas foda-se. Cavaleiro dos Zodíacos. Aí, 11h, Momento Mulher, meio-dia.
Isso é que ano é isso?
95.
Meu, é um Momento Mulher antes da onda feminista, olha aí.
Olha aí, ó. Dia 14 de junho de 95.
Aí já tá depois na fase... na reta final.
Sim. Depois do Momento Mulher, mais ou menos batendo com a Globo, é Manchete Esportiva, edição da tarde. De Bem com a Vida, Tamanho Família, Os Médicos, Cozinha Multicolorida, Programa Feminino de novo, olha aí. 4h45, Clube da Criança. Às 5h40, Sessão Super-Heróis. 6h10, Clube do Seu Boneco, aí ó. Aí 6h20, Cavaleiros Zodíacos. Aí depois vem aqui Jornal Local, Missão Alien, Canal 100, Jornal da Manchete, Retrato Falado, Câmera da Manchete, Momento Econômico, Segunda Edição, Clipe Gospel e Renascer. Então, isso aí era a programação, teoricamente, da Manchete 95, né? Então, eu não vi, aparentemente, que nada que fosse novela. Eu não entendi que isso teria alguma novela.
Renascer é novela, porra?
Não, Renascer é... O Espaço Renascer é coisa evangélica, cara. Duas
horas tá. Espaço Renascer? Você falou só Renascer, pô. Renascer é novela.
E Renascer era da Globo. Então, tipo, tu vê aí que era uma programação em 95, né? É o início do fim, né, Pato?
É. Tu, já começam a espelhar muita programação a infantil da tarde na manhã. É... Aí não teve novela. Eu não sei quando acabou de exibir novelas que eu... Deixa eu... Mas... A Manchete também já exibia a Copa do Mundo, Olimpíada, a... o título do Guga e Roland Garros passou na Manchete. Ela que tinha o direito de transmissão.
Olha aí.
Eu acho que 95 talvez já tenha parado. Eu lembro que a Chica da Silva foi uma das últimas, assim, novelas exibidas. Tanto é que, e por mais que seja uma temática escrava, né, a Thaís Araújo era a protagonista e a Thaís Araújo só veio protagonizar uma novela na Globo muitos anos depois.
Sim, que foi aquela que era do Manuel Carlos, que era ela, foi uma Helena, que não foi uma Helena nem tão famosa.
Não, foi aquela... Acho que a Cor do Pecado.
A Cor do Pecado, é verdade, esqueci dessa. Não. Verdade,
me lembrava. Fazer a par com o Giannini lá.
Sim, sim.
Nossa,
sim,
essa novela.
Era legalzinha, legalzinha.
Não, não era.
Acho que esse filme chegou em 97. É, teve Mandacaru em 97. Então, talvez tenha só um hiato aí nesse dia da programação.
Sim, sim. O que é interessante a gente ver realmente, assim, podemos estar errados, como realmente a Manchete batia, meio, queria bater de frente ali com a Globo, né?
Uhum.
Tinha todo
aí. E teve. A gente falou, a Xuxa é a grande estrela, né? Do Clube da Criança.
Sim, no
início. E era uma coisa que chamou a atenção da Globo, tanto é que ela levou lá, substituiu, sei lá, que Sérgio Malandro, sei lá o que tinha na época.
Não, Sérgio Malandro acho que sempre foi do SBT, assim, para programa infantil. O que é interessante aí, entrando de fato também no que a gente queria falar, foi essa onda japonesa na Manchete, né, cara? Porque tudo que hoje em dia aí o Kenoki gosta disso, né, é nostálgico, que a galera paga pau, porque tem dois grupos que pagam pau para nostalgia. O cara que ainda continua consumindo e acha realmente as paradas fodas. E o cara que só fica puto quando falam que vai ter um remake e gosta de falar que, ai, como era bom o Jaspion. Mas, assim, pergunta quanto tempo o cara não vê Jaspion. Sei lá, 30 anos. Né? 30 anos exagero, mas, sei lá, 20 anos o cara não vê Jaspion. Né?
Sim.
E, quer falar alguma coisa?
Não.
E o que é interessante nisso, que a gente vê aí... Todo esse nostalgismo, querendo ou não, foi a Manchete que trouxe. Jaspion. Um exemplo disso aí, querendo ou não, a galera tá zoando aí com o plano de sequência de 1917. Changeman. Flashman. So Brilliant. O Inspector. Giban. Jiraiya. A Lion Man, acho que chegou a passar na
sim, Manchete, sim, era, né? Da Manchete, sim, passou a Lion Man.
Google 5, não tinha um que era um desses aí também que era...
Acho que sim, cara.
Black Kamen Rider e Black Kamen Rider RX.
Uhum. É. Tô com a lista aqui, ó. Comando Estelar, Flashman, Cybercops, Os Policiais do Futuro.
Bem lembrado.
Defensores da Luz, Maskman.
Maskman, é foda.
Esquadrão Relâmpago, Changeman.
Vai assistir hoje, vai achar a merda.
O Fantástico Jaspion, Giban. Jiraiya, o Incrível Ninja, aí o Kamen Rider Black, o Kamen Rider Black RX, Lion Man, Patrine, Soul Brain, Spielberman, Ultraman e Spector.
Aí, ó. Então, tipo assim, tudo isso que o Kenan acabou de me zoar, tá aí, cara. Né? E não é à toa que depois... E o que é engraçado, né? Agora, eu vou dizer que eu não sei o motivo... Acho que a Globo ela tinha medo de arriscar nisso, ou não conseguiu comprar nisso. Eu vou dizer que a Manchete fechou bem os contratos, né? Porque se fosse um tempo atrás, a gente pega com o Cavaleiro dos Zodíacos, o que, que a Manchete, a Globo fez? Foi lá e tomou da Band, né?
Ou então ia pegar o Churato pra fazer concorrência.
Sim.
Como fez, sei lá, o Digimon com o Pokémon.
Sim.
Bem lembrado. A Manchete não, cara. A Globo não tinha nada disso. Nada, eu acho que na época. Tentou emplacar um anime ou outro, mas parece que isso só funciona na Manchete. Porque ela não conseguiu comprar Cavaleiros Zodíacos. E a Manchete foi até o final exibindo até onde Jin dava. E o Yu Hakusho. E a Manchete que comprava os derivados. E quando eu digo derivados, foi o que o Pato falou agora. Tudo que era equipe, a Manchete comprou. Samurai Warriors, Shurato...
equipe de meninas, Sailor Moon, que eu me amarrava.
Comprou... Ah, sim, Dragon Warriors, né? Que era o... meio que os samurais lá, cada um
tinha uma. Não, Samurai Warriors.
Né? O único canal que conseguiu fazer isso e emplacou algum certo sucesso foi o SBT, né? Que trouxe o Dragon Ball, Guerreiras Mágicas.
Uhum. O Street Fighter Victory.
O Street Fighter Victory.
Mas mesmo assim, o SBT não tinha uma sustância pra deixar na programação semanal, deixava no sábado.
É, na verdade a programação infantil do SBT era meio zoneada, né, cara? Então não, não tem muito que... Vamos dizer, até pra falar sério, a programação infantil do SBT se organizou mais lá por volta de 2000, 2002.
É, mas
pra,
se...
Pra se adequar ao negócio.
Quero dizer, por exemplo, é que o SBT, por mais que os desenhos tivessem até muitos episódios, o SBT em si não tinha muitos episódios.
Sim, o Dragon Ball foi esse caso aí, né? Dragon Ball tem 190 e poucos episódios e tipo, o SBT tinha, sei lá, 50.
É, ou mesmo o Street Fighter Victory, que era uma série pequena. Então eles botavam no sábado.
Não, mas o Street Fighter tinham todos os episódios, acredite se quiser.
Não, mas a série em si era pequena em relação ao anime normal. Sim, sim. Então eles botavam no sábado pra render os poucos episódios que eles tinham, né?
Exato.
Lembrei agora também do Fly, que era outro desenho japonês.
Ah, é verdade, o SBT tinha um Fly.
Então, os animes ficaram concentrados no sábado, então durante a semana a Manchete reinava sozinha, né?
Sim.
E quando, nessa reta final aí da Manchete, de 95 pra frente, aí...
Já 90, não tinha nada, né?
É, e passava até, maratonava os episódios da semana do Cavaleiro Zodíaco no
fim de semana. Cara, não, vamos lá. O grande ponto da Manchete também que a gente tem que pegar aqui é que, pô, isso aí eu acho que a gente já chegou a falar algum podcast. Né? A gente pediu até pro Bigode deixar ali o link do vídeo do J-Box sobre os animes da TV Manchete, porque com certeza a gente vai dar canelada pra caralho aqui, né?
Mas, cara, diferente do J-Box, a gente não vai voltar pra fazer retratação. Vai ver o J-Box.
Exato. É, cara, se eu não me engano, toda essa questão de animes já... na Manchete, era nada mais nada menos que a grande permuta, né, cara, de junção da própria emissora com produtores de brinquedo e com quem vendia a porra desses episódios, né? Então, muitas vezes, muitos desses animes, as séries de Tokusatsu, o caralho A4, que vinham pra Manchete, vinham num pacotão foda-se, cara. Então, nem tudo eles queriam. O que acaba meio que dando um interesse maior da Manchete é quando um deles começava a fazer muito sucesso. Eu acho que, se eu não me engano, de primeira foi algum tokusatsu, que eu não vou lembrar qual é, e depois que foi o Cavaleiro do Zodíaco. Quando o Cavaleiro do Zodíaco fez um bom sucesso, caralho, a Record quis correr atrás de tudo que era anime, teve lá o tal do US Mangá. Que mistérios e torturas vem de lá. Realidade, um sonho, US Mangá.
O Record, cara,
o S Manchete.
Eu
falei o Record? Falou. Tô maluco. É, Manchete, dá a canelada aí. Então, tipo, cara, eles começaram a correr atrás do negócio, mas tipo, tudo era uma questão de permuta. O próprio Samurai Warriors aí, que o Pato falou, ele, tanto ele quanto o Shurato tem histórias engraçadas. Tipo, o Shurato, por exemplo, como o Cavaleiro era um mega sucesso, eles queriam manter esse sucesso, principalmente porque eu acho que eles não tinham todos os episódios do Cavaleiro, tanto que o Cavaleiro chegava num ponto e ele represava. Cara, o que que eles fizeram? Eles pegaram o Shurato e, cara, qual vai ser o elenco de dublagem de Shurato? Vai ser o mesmo de Cavaleiro do Zodíaco, cara. Foda-se! Vocês vão repetir. Isso é um problema da dublagem brasileira que é foda, que a galera... Hoje em dia a galera já critica mais, tem gente que elogia, eu acho que é uma ótima dublagem, mas tem problema. Mas essa época foi uma das que proporcionou alguns problemas que temos hoje, cara. Porque muitas vezes a própria emissora exigia que os mesmos dubladores de uma série participassem de outra para simplesmente aproveitar a memória de cachorro da criança e fazer associações,
posso,
né, cara?
Só fazer um corte rápido aqui no que você tá falando?
Diga.
Exemplo disso, mas não é dublagem, é o maravilhoso filme com Michael J. Fox, O Garoto do Futuro, que não tem nada de futuro, que é sobre ele sendo um lobisomem, mas é pra ligar o De Volta para o Futuro.
Isso aí já é uma mecânica muito maior do que essa.
Então,
na mesma linha, né?
Uma coisa que vem, que eu acho que não aconteceria se houvesse a primeira dublagem, é o Wolverine do cinema ser o mesmo do desenho.
Exatamente, esse aí é um exemplo melhor. Porque, cara, era exatamente isso que a Manchete fazia. Então, por exemplo, o Cavaleiro do Zodíaco tinha um elenco de dublagem, aí o Shurato tinha o mesmo elenco, Samurai Warriors tinha o mesmo elenco, e assim vai, cara. Por quê? Porque eles queriam eles queriam tratar o produto como o mesmo pra criança gastar dinheiro com aquilo. Tanto que você, quando o Cavaleiro do Zodíaco meio começou a perder força, é que eles começaram a meio que modificar. Por exemplo, tu pega o Yu Yu Hakusho, que já tava ali já no... já tava ali no fim de carreira, o Yu Yu Hakusho ele já tem um elenco de dublagem bem, bem diferenciado. Por exemplo, ele não tem nenhum dos Barolhos participando.
É no Rio.
Exato, ele é no Rio. Então, tipo, já tem toda uma mudança de esquemática. Mas, cara, assim mesmo, o próprio Samurai Wars, ele tem a história engraçada, já devo ter contado em algum podcast, de que a gente, ele simplesmente, essa série veio pra cá por causa dos bonecos, e a série que vinha pra... Os bonecos que vinham pra cá, acho que era da versão francesa, espanhola, sei lá que caralho que era. Então eles vinham com os nomes todos trocados. Então, por exemplo, você tem uma série de samurai japoneses onde os caras têm o nome de Tristan, Hector, sei lá, Juarez.
E aí, eu lembro, a minha impressão na época é que os bonecos eram muito melhores que a série.
Exato. E aí esse é o grande ponto. Chegaram a oferecer esses bonecos para vender e falaram, só que é o seguinte, tem um desenho aqui para vincular os bonecos, só que aí tá, o nome das embalagens tá tudo errado. De dois numa, vocês mudam a embalagem ou vocês lançam essa porra assim. A Record malandramente não.
Vai, Manchete, vai, caralho!
Ih, tô, cara, deixa eu ter com a Record na cabeça.
É o diabo!
A Manchete chegou porra nenhuma, a gente vai falar com os nomes espanhol mesmo e foi, cara.
Vou gastar dinheiro nessa merda, eu quero que gastem dinheiro comigo.
Então...
E o mesmo com Super Campeões, né? Que é Oliver, Carlos.
Exato. Os nomes de Super Campeões também, tanto que na nova dublagem usaram os nomes japoneses e teve aquele conflito, né? De
estranhamento, né?
De gerações assim. Ao contrário de, por exemplo, a Manchete também é uma outra grande culpada da perpetuação de erros de dublagem, né? Muita delas aí patrocinada pelo queridíssimo Marcelo Del Greco, essa pessoa que eu incrivelmente detesto, tá ali juntinho ali de Jorge Lucas. Tipo, ali, ó,
porque eu não odeio tanto quase... o Marcelo Del Greco, que ele tem um post de Marcelo Del Greco todo dia que ele fica com raiva e ele
solta. Exato, todo cheio de dardos na cara. Mas tipo, o Marcelo Del Greco, inclusive, é um grande patrocinador disso, que tinha muitos erros da época da Manchete. Que, cara, se perpetuam na dublagem brasileira até hoje, porque eles dizem que isso é clássico, isso era o charme do negócio. Então, por exemplo, o próprio Cavaleiro do Zodíaco sofre muito disso ainda hoje, porque, cara, teve coisas que tipo, os dubladores inventaram só pra encaixar na dublagem, ou tipo, fizeram porque a tradução vinha, sei lá, de alguma versão espanhola, e tipo, os caras mantiveram por simples, pura nostalgia cega, cara. Tanto, por exemplo, um dos maiores exemplos disso é lá o golpe Vem a Cobra da China, que é um golpe que não existe, cara. O golpe é o Garra de Trovão. E dentro da dublagem, essa porra entrou e veio uma nova dublagem e ela ainda continua, cara. Tipo, a galera não abre mão desse...
Babaca,
né? Exato, a galera não abre mão desses erros grotescos. O próprio Yu Yu Hakusho, isso aí eu digo que é um mal que a própria Manchete trouxe, cara. O próprio Yu Yu Hakusho tá parado, meu Deus, a dublagem de Yu Yu Hakusho é foda. Cara, é uma boa dublagem pra sua época, porque com os recursos limitados que os dubladores tiveram na época, eles tiveram que se virar para dublar a série. Mas, tipo, não é uma parada também que a gente tem que enaltecer e usar de coringa toda vez que a gente vai falar de erro de dublagem, cara.
Eu nem você digo fala, isso, sabe? Só te cortar rapidinho. É que se tivesse uma redublagem, tem que manter a mesma coisa. Os caras tão piegas por umas coisas. Não, tem que ser igual ao original, que não sei o que lá. Uhum. Mas não mexe na minha dublagem clássica. Uma coisa é o cara querer, tipo assim, eu quero o produto com a dublagem clássica. Beleza. Se for lançado, tu quiser comprar, show. Mas, malandro, até porque eu sou muito fã de muita dublagem antiga de filme e tudo mais. E tu já tá acostumado com aquela voz, até com os maneirismos. Sim. Mas se o produto vai ser relançado no país, não tem como botar essa redoblagem, mano, não vai querer que a dublagem nova tenha os mesmos trejeitos. Porque foi aquilo, é time, passou e vamos. Vocês não cobram tanto coisa correta. Ai, dublaram errado, que não sei o que lá. Vamos manter o negócio certo. Desculpa, que
eu não. É pra todo mundo, né? Não, você tá certo. Eu acho que o maior exemplo disso, que, por exemplo, uma das coisas que isso desencadeou foi algumas bizarrices em várias séries que a gente vê hoje em dia. O próprio Marcelo Del Greco, ele encabeçou a equipe de tradução e adaptação do Dragon Ball Super. E, cara, tipo, a série começa muito bem dublada, começa de boa. E aí, durante o meado da série, você começa a ver que o Marcelo Del Greco começa a fazer umas piadas que desentoam da série. Ele mesmo se orgulha em falar isso em eventos, que, ah, essa piada aqui foi ideia minha. Ele faz isso, assim,
como querer fazer ele, novo hit da dublagem do anime.
É, tipo, exato, como se ele fosse o dono da obra, né, cara? E ele não é. Ele é só um adaptador, ele tem que adaptar pra caber aqui. Não é fazer graça, como muitas outras séries que ele ajudou a dublar. Por exemplo, ele pega o Rama meio e encaixa a música de Yu Yu Hakusho em Rama. Não tem sentido isso. E ele fala disso com orgulho. E aí rolou que quando Dragon Ball Super dublado chega na fase do Torneio do Poder, que na época tava fazendo um sucesso foda, cara. A galera viu em praça pública o caralho a quatro. Cara, ele simplesmente começa a encher a porra do texto de piadinha, meme e não sei o que, fazendo piada, fazendo referência a filme do Dragon Ball que não tem nada a ver com a porra da continuidade da série. Ele, cara, ele inclusive, graças a isso, ele patrocinou um erro de continuidade grotesco na versão brasileira, que em um dos episódios ele faz uma referência a um filme antigo do Dragon Ball, que é o filme do Broly, onde na fala original o Mestre Kame fala a personagem tem um surto de poder, e a personagem é baseada no Broly. Aí a personagem tem um surto de poder, no original o Mestre Kame fala alguma coisa de tipo, ah, a gente quase se deu mal por causa do ataque dela, tipo, ah, porque ela perdeu o controle. E na dublagem ele simplesmente teve a brilhante ideia de botar o Mestre Kame pra falar que, ah, não, a gente quase se ferrou porque ela deu uma de Broly. Sendo que, tipo, porra, esse personagem ele não faz parte dentro desse contexto. E aí eu acho que umas duas ou três semanas depois, antes desse episódio sair, anunciaram a porra do filme do Broly, né? Que veio depois, que se passa depois da série. E tornando o personagem canônico, né? E isso fudeu com a porra da dublagem, né, cara? Teve gente que só acompanhava dublado, se confundiu em relação ao filme. Falou, ah, mas peraí, o filme se passa antes do desenho? Como assim? O que que tá acontecendo aqui? Não tô entendendo bem, né? E aí teve que depois, o estúdio do Wendell Bezerra, ter que consertar a porra da merda, se eu não me engano, essa saga final foi toda redublada de novo por causa disso, né? Gerou vídeos horríveis do Wendell Bezerra junto com o Ei Nerd, aquele babaca, pra tentar justificar essa merda, apesar de aí mesmo assim eles redublaram a porra toda, mas acabou prejudicando a série exatamente por conta disso. E o próprio Del Greco, pra tentar se defender disso, ele usa o próprio Yu Yu Hakusho de escudo, cara. Então, tipo, olha só como você vê que herança maldita a Rede Manchete trouxe pra dublagem, né, cara? Que, tipo, não, quando a gente faz merda, é justificado porque o Yu Hakusho também fazia essas merdas e todo mundo adorava, cara. Então, olha só que herança de bosta, né, a Rede Manchete trouxe pra dublagem.
De anime, né? E só aproveitar aqui o que o Keno falou e cuspiu na cara do Del Greco, vai lá no Papo Lounge, eu falo das revistas Herói, Ultra Jovem, que eu falo na primeira edição de alguns erros grotescos.
Né? Alguns de muitos.
É, da revista Herói, vai lá, Papo Noir, vou deixar o link lá na descrição. Mas isso que o Keno falou é interessante, cara, porque é uma verdade, né? Eu tô que muita gente tava batendo palma, não vou dizer que tá ruim, pra dublagem aí do One Punch Man, que é lá, caralho, lembra as dublagens do Yu Hakusho, aqueles maneirismos que não sei o que lá. Foi uma parada que passou, cara. Aquilo ali tá bom e fica lá no passado.
É, fica no Yu, não vai pras outras.
Não, cara, o do One Punch Man ainda até vai, porque o One Punch Man ele faz em momentos muito precisos. E querendo ou não, o One Punch Man é uma série com maneirismos linguísticos japoneses. Então você tem que adaptar algumas coisas. Logicamente tem algumas escolhas de adaptações que foram infelizes, tem alguns termos que eles usam que eu não curto muito, mas em suma, a maioria pô, ficou bom, porque, cara, não é piada toda hora. Não é, tá rolando uma cena séria e aí o personagem fala uma piada de forma séria. O Dragon Ball Super não, cara. Tem um momento que tá ali uma mega discussão séria com a situação tensa e o Kuririn me manda, ah, olha lá, o Jiren tá virado no Jiraiya.
Porra, sabe, cara, o desenho que tinha muito disso que eu assisti um episódio esporádico. Só que era de Tartarugas Ninja, mano.
Sim, sim.
É óbvio que não tem nada a ver com o texto original, assim.
Sim, o Santa Tartaruga, né? Que é coisa só da nossa dublagem, né, cara? Não existe. Uhum. Tanto que hoje em dia, se você ver qualquer desenho de Tartaruga Ninja, não existe essa frase. Porque isso é algo muito da época ali.
E tanto que quando chegou o filme do Batman Robin de Joel Schumacher, tem uma cena que o Robin escorrega no telhado e fala Kawabanga. Só que como ninguém nunca ouvia Kawabanga no Tartaruga Ninja, eles aproveitaram, pegaram um negócio que era sucesso na época e botou, ah, eu tô maluco.
Cara, mas isso que vocês estão falando é interessante, que assim, eu acho que até uma coisa definindo dublagem, os caras falam, é uma versão brasileira, ele tem que fazer uma adaptação às vezes de uma coisa ou outra, não é à toa que é uma coisa que eu digo, acho que vocês já não concordaram comigo, mas eu vou usar como exemplo para ilustrar isso, que é o Encontros e Desencontros, que o cara chega lá pro Bill Murray e fala, não, você vai aqui no programa do Shinzu Takatsuchi, ele é o Jô Soares do Japão. Até pra pessoa identificar que é um programa de talk show e o que a gente tem mais próximo na época, né, tinha disso, era do David Letterman, era o Jô Soares. Então aquilo foi uma
piranha.
Da puta, vou fazer eu rir. Então, tipo, porra, caralho. Aí, ó. Me atrapalhando, porra.
Daí. Eu não concordo com essa localização, mas até o David Letterman, muita gente falava, ah, não, ele é o Jô Soares americano.
Tudo bem, mas assim, isso é uma adaptação, é uma versão brasileira, é o que eu tô falando, se entende isso. O problema é quando a galera, tipo assim, um Santa Tartaruga é engraçado, até porque quem dublava lá não tô falando isso porque eu tô defendendo, obviamente, os dubladores, era o Garcia Júnior, se eu não estiver enganado.
O Garcia Júnior que era o Michelangelo, não, né?
Cara? Não, mas ele era, acho que era da equipe da dublagem. Era ele, mano.
Não é o Destruidor, talvez?
Talvez, não sei. Mas era o Márcio Simões, que é a voz lá do Aladdin, né? Do gênio.
Então, eles mas falaram a... que... Fala, a gente não tá condenando, mas não, algo que ficou naquela época.
Exato, não dá pra replicar agora, né?
Eu sei, mas vocês não deixaram molhar o bico, mas termina de falar que eu molho depois, Pato.
Não, molhei, vai.
Não, tipo, a dublagem do Yu Hakusho fica na época, fica no Yu Hakusho, mas sim, você vai. Sim. Os novos produtos têm que acompanhar a evolução da dublagem.
Até porque não é nem isso. A gente vive uma coisa hoje em dia das marcas, que você mesmo falou esses dias, que não é mais o caco e o sapo. Não existe mais isso na indústria.
Sim, não é o caco e o sapo, porque eles são a mesma pessoa, tá ligado?
Caco então
não
dá sapo, pra... eu falei não é caco tipo, ou
não
sapo.
É tipo, não é tipo o Pelé e Edson, tá ligado?
Não, o Pelé é só filho da puta. Jô Soares, porra.
Sim. Não, Sininho não mais... e Tinkerbell.
Não existe mais Sininho. Não existe mais...
Não, mas mas aí entra na questão que é o... O próprio vendedor do produto, proprietário da marca, que pede para alterar. Tanto que tem alguns personagens ainda que continuam com o nome que eles tinham antigamente. Nossa. Como é o caso dos personagens do Looney Tunes, né, cara? A Warner Bros. Não mudou o Pernalonga, não mudou o Patolino, o Frangolino. E você vê que a criatividade na época era foda, hein? Porra.
Não, o que eu quero dizer é que, tipo assim... Talvez com umas dublagens tipo do Tartaruga Ninjas, os caras não vão querer que metam um Kawabanga aí. Né? Não, Kawabanga não, porque existe. Santa Tartaruga. Uhum. Né? Porque agora tem que seguir o padrão e tudo mais.
Foi ficou. Se por acaso viesse uma ordem do. O Goku no Ocidente não vai chamar Goku, vai chamar Goju. Vai ter que obedecer, que é a ordem de cima, Mercado Lógico.
Sim. Então tem tudo isso. O que eu acho interessante da manchete em si
é mostrar realmente que ela foi o pontapé, não inicial, mas o pontapé que deu força. Porque, vamos ser sinceros, depois de Cavaleiro dos Zodíacos, o outro boom televisivo que a gente pode falar, que é bem próximo ali, se já não também passa o Cavaleiro dos Zodíacos, são os Power Rangers na Globo.
Sim, sim.
Então o que, que a Globo faz? Ela não compra um Tokusatsu original. Ela compra uma versão americana daquilo, e é o que estoura no mundo todo. No mundo todo, eu quero dizer assim, é o que estoura, né? Tipo assim, você viu o Jasper, viu o Jiraiya, viu aqui o Google Five, seja lá o que for, agora vem a nova onda, os Power Rangers. E vendeu pra caralho também, né?
Sim, sim, mas...
Eu acho que proporcionalmente não é o mesmo sucesso. É claro que não. Tá na Globo, que tem uma amplificação grande, mas em termos de fenômeno, eu acho que não atinge igual.
Acho que chega próximo, mas eu acho que realmente o que chega, eu acho que até bate do Cavaleiro do Zodíaco, pra mim, é o do Pokémon, cara. Do Pokémon realmente.
Pokémon... em termos de anime, depois da Manchete,
eu tava
Pokémon
falando,
foi
na verdade,
o
só ali na mesma época, eu não tava falando em comparação.
E o Power Ranger, na verdade, ele pega também um Dinossauro Mania que tinha na época.
Tu vem de Jurassic Park aí, querendo ou não. Banca de jornal cheio de coleção de monte seu Tiranossauro Rex.
Família Dinossauro, Chocolate Surpresa, até os desenho animado lá.
Mas lá nos Estados Unidos foi um grande sucesso. Caralho, na TNT, o Jovem Nerd tá na TNT.
Nossa, meu Deus! Meu Deus! Por quê?
Que merda. Mas voltando ao
assunto. Igual ao ano passado.
Que nojo. Mas assim, será que eles estão cobrando o salve também, Elissa? Eu pedi...
mas assim, R$400 pela participação.
Pedir com carinho no superchat.
Aí, ó, viu? O que eu quero dizer é assim: o que a gente via de japonês, produto japonês, a Globo só vai conseguir emular com os Power Rangers, que é japonês, mas com a versão americana.
Sim.
Né? É nesse sentido que eu quis puxar aí. E a Manchete, aí tu vê que a galera vai esquecendo um pouco o Jaspion. A molecada aí, como a gente que é dessa ideia. E Power Rangers foi um fenômeno mesmo. Não só aqui, mas como nos Estados Unidos. Vendeu coisa pra caralho. Porra. Aqueles bonecos de morfar foram muito bem bolados, cara. Girar a cabeça. Né?
Virar a cabeça. Caralho, Sandy Júnior fazendo música dessa merda, cara.
Sim. Porra. E outra coisa que é interessante falar até dos próprios Power Rangers, né? Power Rangers não, perdão, do Cavaleiros do Zodíaco, que é a nossa versão trilha sonora no Brasil, né, cara? Ele é amoroso, ele é literal, ele é maldoso, é o mestre do mar.
Nossa, né? Cara.
A música da Marinha era um mela cueca pra tu dançar agarradinho.
Não, cara, eu vou te falar a verdade. Já tem tendo a criançada da época. Com certeza eu, na época, devo ter cantado alguma
dela. Eu também, eu tinha fita dessa merda.
Mas pô, hoje em vamos dia, ser não. Sincero, cara. O fã de hoje que diz que essas músicas são foda, cara, vai te pegar pedra com nostalgia, enfiar no rabo e gira, cara.
Mas
puta que pariu, cara. Só música ruim.
Não, você escutar pra rir é uma coisa, né? Mas fala aí, Pato.
Não, nessa época foi diminuindo, né? Porque era padrão fazer uma música brasileira.
Sim,
aí teve o Sandy Júnior, aí foi quase morrendo. Acho que a última que a gente lembra é da Angélica lá no Digimon, né? Mas
não, era pra apresentação.
Não, pô,
né?
tem as da Eliana ainda. A Eliana fez duas, cara.
O do Pokémon.
Pokémon é do Sailor Moon, cara.
Sailor Moon?
Sim. Procura aí no Google. Eliana Sailor Moon, pra tu ver o que
mas
que aparece.
Mas quando procurar, vai ser...
É a mesma época da Angélica, né?
Vai ser com a gata molhada dançando lá?
Não, infelizmente não.
É só o Pokémon, né?
Mas é a mesma época da Angélica, né? Que o Digimon veio por causa do Pokémon?
Não, acho que o Digimon veio um pouco depois, cara. Não é? É o Pokémon primeiro, aí vem o Digimon, e aí depois é um Sailor Moon que não deu muito certo. Acho que a Recosta passou uns 5 episódios e parou porque a justiça embarreou.
Mas enfim, sei lá, você tinha... Tinha música. E fora as músicas no desenho mesmo, sei lá, tinha músicas. A Xuxa fez música pro He-Man, aquelas coisas de Trem da Alegria, Balão Mágico, um monte de coisa.
Não, é
assim. Cara. Inclusive a Manchete ela encabeçava alguns desses projetos à área de mar. Como Cavaleiro do Zodíaco foi um fenômeno, eles tentaram depois emplacar com outras séries, como a gente falou, outras séries não conseguiram o mesmo sucesso. Tanto que um dos projetos era que era pro. E o Yu Hakusho meio que ser o sucessor do Cavaleiro do Zodíaco. Então, que as músicas que a gente tem, as versões brasileiras das músicas de Yu Hakusho que a gente tem, era pra serem lançadas em um CD. Só que, tipo, a série acabou rápido, era Foram só 112 episódios.
E também já foi a morte da Manchete na época também.
É, e a Manchete já tava com o seu putada, né, meu amigo? E não deu em nada. Tipo, esse projeto se perdeu pelo vento aí. Mas sim, cara, tinha esse ponto também.
É, e de todos esses animes, tipo, Cavaleiros foi o principal. É, o Yu Hakusho fez um grande sucesso, mas menos Cavaleiros. E o Super Campeões, menos que os dois, mas... É, se destacou assim um pouco. Mas o Grosso ficou nessa mistura aí, rodando na programação e tal.
Não, sim. O que eu acho legal, assim, é o que eu falo, assim, o que eu acho interessante da Manchete foi realmente esse pontapé que ela deu. De tipo assim, não pontapé inicial, mas de fazer realmente a explosão, né? Desse mercado no Brasil. Não é à toa que, por mais que não tenham chegado outros, dessa molecada, né? Eu vou dizer, enquanto nos Estados Unidos a molecada que cresceu vendo Star Wars virou cineasta, a galera no Brasil virou escanzeiro e tradutor, né?
É, e vai um pouco da época, né? Porque, tipo, globalização, queda do muro, democratização aqui, aberturas de importação, então é um período que chegou muitas coisas, além de mercados mais óbvios, que tinha uns enlatados americanos, mas chegou a coisa do Japão, né, aqui, com essa leva de animes.
Sim, só para vocês terem noção aí, pra gente ir já finalizando o cast, né,
que eu falei que... Tanto que era até algo... que ficou represado, porque muitos eram muito mais antigos do que a época da exibição, né?
Sim.
E como eu tava falando aí, esse pato mal educado, sacanagem, pato. O pato falou aí, olha só, a gente tava conversando já, eu pretendo fazer um papo no ar sobre isso ainda. Em 94, o salário mínimo era R$70. Pra vocês terem noção de como as coisas eram, um boneco dos Cavaleiros Zodíacos beirava R$39.
Então, pra vocês metade do salário.
Um pouco, pra vocês verem como era caro esse boneco na época.
É porque eram peças de metais, Bigode. Metais preciosos que você tinha que escavar lá na puta que pariu.
Aí, o Brasil não ganhou o Oscar, foi o American Future que ganhou, como o Pato disse.
Ah, vá, alguém esperava alguma coisa diferente?
E é porque era Cavaleiros de Ouro. Os Cavaleiros de Prata eram um pouquinho mais baratos, os de bronze mais barato ainda.
Exato.
Pra vocês terem noção, um moleque aqui na rua, o moleque era tão rico que o avô dele tinha metade dos Cavaleiros de Ouro e tinha todos os Cavaleiros de Bronze.
É que ele tinha a metade até a Casa de Leão, quando a Manchete voltava e reprisava tudo. Né?
Agora os Bolsonaro, desculpa rapidinho, os Bolsonaro devem estar gritando lá na porra do Twitter. Já. Aí, se fode aí, petrizada do caralho, mas foda-se. É, então, pra vocês verem como os bonecos eram caros pra época, né? E é o que eu tô falando pra vocês, tipo assim, era um produto muito de luxo. Então, você que acha que boneco hoje em dia tá caro, olha aí em 94 como era caro. Um Cavaleiro dos Zodíacos, metade do salário mínimo. Tu não consegue nem comprar. Tu consegue comprar dois chorando. Né?
Uhum.
Então, tipo, pra quem ganhava um salário mínimo, tá, galera? Então,
dificilmente o moleque tinha, sei lá, mais de três, assim.
É. Não, tinha, quando era do camelô.
É verdade.
É. Mas era então... algo que era quase um jogo de videogame, né? Que,
Sim.
Ninguém, sei lá, tinha muitos jogos também.
Ou você só tinha um, ou você tinha aquele que vinha com o videogame. Então, tipo, pra vocês verem como Cavaleiros Zodíacos, né, com a Manchete, a gente não tá falando sobre... A gente tá falando dos efeitos da Manchete em cima do Brasil. Ó, pra vocês verem, teve brinde do Bob's, que era o boné, tinha camisa, tinha álbum de figurinha, tinha porra da música que a gente falou, CD e fita... E chegou a ter, acho que vinil também chegou a pegar, né? Teve mais o quê? Chiclete, teve bala.
Tinha um meio que Tazo, né?
Tazo?
Não,
teve? Acho
não,
que não.
Não teve. Quase certeza que não. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: a Manchete trouxe isso. Então foi um fenômeno fudido. E como a gente falou...
É, assim, e como você mencionou aí no seu jabá para o Papo Noir, essa revista Herói, né? Que,
sim.
De certa forma, perpetua até hoje no omelete da vida, só que para super-heróis e tal. Mas a linha de noticiar as coisas é igual, assim.
Eu acho que foi a primeira revista nesse segmento, né? Era R$1,95, também não pensem que era barato, era caro pra época, se vocês forem ver, né?
Talvez, e os mangás, provavelmente, eu não sei quando chegou os primeiros mangás do Brasil, mas...
Mangá, eu falei em 2000 ou 2001, se eu não me engano.
Não, só fazendo uma correlação e o Keno tá certo, mas houveram mangás antes, mas vinham no formato americano, e uma coisa até que eu não sabia, que a justiça determinou que Abril terminasse com Akira aqui no Brasil. Porque na metade, eu acho, eles pararam. Aí a justiça, alguém entrou na justiça, né? Existe nerd babaca desde essa época, falando, eu quero... Não, os caras estão certos. É, eu falei de sacanagem, mas... Eu quero minha revistinha completa, e Abril foi obrigado a lançar até o final Akira, e os primeiros mangás aí, com o Keno, como falou, vão chegar no Brasil mais ou menos por volta de 2000, com Cavaleiro dos Zodíacos pela Conrad e o Dragon Ball. Dragon Ball Z, é isso aí.
Uhum. É. Então, já com precedente do Cavaleiro, né? Já, não é à toa que é o título de estreia, né? Que eles escolhem.
Sim. E para deixar claro que o Keno fica todo molhado no cu, o Cavaleiro, a Band teve toda a oportunidade de ser a manchete dos anos 2000, não aproveitou tão bem, porque Cavaleiro, Dragon Ball Z tapa Cavaleiros na mesma época, porque com a vinda dos Cavaleiros do Dragon Ball Z, vem a Ultra Jovem e as revistas dessa época são encabeçadas por Dragon Ball Z, né? Só não chega como fenômeno aí, porque os produtos que chegavam eram muito caros. Mas as revistas que vendiam eram de uma forma assim, espetacular.
É, cara, o Dragon Ball, eu acho que em questão de produtos próprios, realmente ele não conseguiu muito, exatamente como você falou, o valor era muito caro, mas o Dragon Ball, ele conseguiu sustentar aquela invasão anime que o Pokémon tinha iniciado. Infelizmente, depois que o Pokémon meio que começa a se represar muito na Record, vai caindo, né? Vai perdendo aquele fôlego. Querendo ou não, os animes da Globo não eram lá grande coisa, né, cara?
Super Pig era do caralho, que não...
Digimon era legal, mas não... Porra, vai.
Pokémon aí, do Paraguai.
Mas não, o Dragon Ball Z, ele realmente, ele não conseguiu trazer produtos próprios como Cavaleiro, mas, pô, graças a Dragon Ball Z, você teve a abertura do mercado de mangá aqui no Brasil, porra, você teve uma enxurrada de animes melhores vindo pra cá, então, tipo, os outros...
Foi os outros... Samurai X, que era, a Globo conseguiu trazer Samurai X.
Exato.
Retalhando o anime, mas trouxe.
Sim.
Mas
cara,
era uma coisa que já se mediu o sucesso do Dragon Ball na Band. Mas em termos do Brasil, a Globo, na verdade, comprou o produto, já fazia sucesso na Band, e tinha um elemento que não tinha na época da manchete, que era a TV a cabo também.
Sim.
Não, até tinha. Nessa época, o Dragon Ball, antes de passar na Band, ele já passava no Cartoon Network.
Não, o que não tinha na época da manchete era a TV a cabo.
Sim, isso é verdade. Começou
até tinha, mas era aquela coisa que não era como hoje em dia.
Entendi.
Mas eu não tô discordando de você, não. É só pra que se algum ouvinte...
Sim, tinha a TVA, tinha a NET.
Cara, você vê que como a Globo ficou antenada nisso, que a própria história do Dragon Ball é engraçada. Porque o Dragon Ball Z foi pra Band. Porque eu não sei como que a Band conseguiu o Dragon Ball Z, essa é a grande verdade. Acho que ninguém sabe. Mas a Band começou a passar o Dragon Ball Z porque, tipo, tem essa fita desse desenho aqui, a gente tá com um horário de 3 horas vago. Não tinha nada.
O pastor não comprou o horário das 3. Vamos passar
isso. Não, na época quem comprava esses horários não era a igreja. Quem comprava esses horários era aquelas televisões.
O fato de existir a TV a cabo já facilita, né? Porque o Cartoon já encomendou o desenho pra cá, já dublou.
Sim, então.
E repassando, né? Pra...
Foi como você falou, era o que não tinha na época da manchete.
Exato, cara. Então, tipo, pô, só que o que, que a Band não contava? O que é esse desenho no horário bizarro de 3 horas da tarde? Começou a fazer sucesso. E a partir daí a Band começou a construir uma programação em volta, arranjou mais 4 desenhos para passar ali. Mais 3. Exato, a criação do Band Kids.
No Yasha.
Não, que no Yasha? No Yasha Cartoon, cara. Eu acho que era o El. Era o El Hazard.
O Hazard e o Teixeira.
Teixeira, e acho que primeiro. E um americano, que acho que era o Cadillac e Dinossauro, e depois entrou.
Os seis biônicos.
Exato.
Uhum. Tinha apresentador, era o que? Era Akira?
Era isso, Akira. Akira, lá que era Renato Sayuri. Todo mundo, sempre a galera na punheta lembra dessa mulher. Meu Deus, maravilhosa. Isso, só que aí teve uma parada engraçada. Pô, o Dragon Ball tava fazendo um sucesso do caralho, a Band foi atrás de outros animes, aumentou a grade, cara. Teve uma época que o Band Kids começava 2 horas da tarde e terminava 6 horas da noite. Tipo, olha o tamanho do horário. E aí, só que a Band dormiu no ponto em um ponto. Que foi o fato de esquecer de comprar o resto dos episódios de Dragon Ball. A Globo viu que a Band deu mole e, opa, comprei isso aqui, né? E aí eles adquiriram a saga Majin Buu, depois compraram o primeiro Dragon Ball.
Laurie Hill ganhou atriz coadjuvante, Pato! Fica feliz!
Quem ganhou?
Laurie Hill. Lá pelo estado de casamento.
Ah, sim.
Desculpa
sim.
Te cortar aqui, não. Continue.
Laurie Hill? Laura Dern.
Laura Dern, pô. Okay, Laura. É o bigode que tá dando a premiação. Fica acostumado com a resposta errada.
Ai, caralho. Ó, essa foto tá melhor que o Coringa. É sacanagem.
Vai lá.
Mas é isso, cara. Então, tipo, você vê que como que a Globo ficou depois dessa, né? Pra não tornar outra rasteira, né?
É que nem o que não falou, né? Que ela começou por fase Buu, aí depois passou o Z por inteiro,
não.
Né?
Não, ela passou o Dragon Ball, o clássico, o primeirão. Ela comprou aqueles episódios que já tinham passado no SBT.
Ela começou com a saga Buu.
Sim, e depois que acabou a saga Buu, eles passaram o Dragon Ball original.
Sim, é isso que o Pato tá falando.
Não, o Pato falou que era a saga Z, porra.
Não, que eles começaram passando a saga Buu.
Não, era Z, eu achava que era Z, que eles passaram a Buu e reprisaram a Z de novo, mas...
Não reprisaram, não.
Mas eles passaram o Dragon Ball primeiro, que o SBT passava até certo ponto, eles foram até o final, reprisaram mais a saga, tudo de novo mais uma vez, eu acho.
Exato, e depois passaram o Dragon Ball GT.
Pra finalizar aí, vocês veem aí que a Globo, nesse esquema, ela percebeu a jogada. Mas de qualquer forma, tirando o Power Ranger, você vê que no passado com Cavaleiros Zodíacos, a Globo não conseguiu emplacar nada, tirando o Power Ranger, mas aí não conta muito.
Pô, Power Ranger foi um sucesso do caralho. Calma aí, também
não
é assim.
Não conta muito, porque eu tô falando de desenho pra desenho, tá entendendo?
Ah, sim.
Porque quando vem aí o Dragon Ball Z, o que que ela faz? Ela vai lá, tem um Samurai X, por mais que fosse cortado, ninguém sabia até então, a galera via, né? E depois ela vem e pega ali e tenta fazer o bloco de anime delas, mas mesmo assim na Globo parece que nunca dá certo nada quando é bom, né? E a Band que deixou da mole, a Band por ter sido uma potencial manchete no sentido de animes, ter tentado aí trazer animes diferentes e tudo mais, mas de um certo ponto também tu vê que a galera paga pau também pra outras coisas, o nego fala, mas a Band tinha ali alguma coisa, mas não soube fazer direito.
A Band eventualmente tem um certo sucesso, até reprisando o Cavaleiro do Zodíaco.
Já sim, verdade. Com Kelly Kidd apresentadora.
Que é a abertura lá do cara do Angra, sei lá o quê.
Sim, e teve aí também.
Guerreiro das Estrelas.
É maneiro.
Eu lembro que tinha uma molecadinha no meu prédio que morava que curtia na época, assim. Okay. Mas...
Sim.
E também teve aí, querendo ou não, num tampa-buraco fudido, a Band tentando fazer, que passava mais no Rede 21. Que era o Slayers, né? Que ela tentou aí, mas sim, não veio conta. Mas, porra, vamos terminar por aqui
Gilberto,
que eu vou editar essa
porra. Mas aí Gilberto Barros fodeu tudo com as cartinhas do capeta.
Olha aí, ó. Mas é isso aí. Isso fica por um próximo vídeo. Filho da puta, caralho. Fala. Deixa eu terminar essa porra.
O Kenan falou de capeta e eu tenho a impressão que o Yu Hakusho foi um dos primeiros desenhos pegos pra Cristo aí do jornalzinho de igreja.
Foi o Cavaleiro dos Zodíacos, no primeiro que o Pato falou. A Globo fez uma matéria e tu vê que essa técnica é antiga.
Eu tô falando do jornalzinho da igreja. Tem os capetinhas no Yu Hakusho e tal.
Não, beleza, mas eu queria dizer que foi até bom você lembrar aí. Que
não, o Cavaleiros suscitou aquelas conversas.
Violência. Tu vê que era uma tática da Globo, né? Ela põe no jornal o Globo isso, pros pais lerem, ficarem putos, porque ela tá perdendo a audiência, né? Você pensa, meu Deus.
Olha só, o Seiya vaza 5 litros de sangue pro
pessoal. Sim, eu lembro, cara, todo anime teve isso.
Eu lembro que eu era moleque, eu vi isso aqui no jornal, na varanda, que meu avô comprava o Globo no final de semana. Aí eu desci a rua, puto. Toma no cu! Por que que não falam de Mortal Kombat? Vão falar logo de Cavaleiros dos Zodíacos? Eles estão querendo foder a porra do desenho. Bigode sempre revolte. Mas foda-se, aproveitei isso pra poder encerrar o programa. É isso aí. Pelo visto, eu prometo, vai ter parte 2 disso aí. Canais de TV, os animes... E
botou os desenhos da Hanna-Barbera e 011-1406, eu não esqueci de vocês.
Não esqueci de vocês. E pra finalizar aí, a gente vai ter um TV Manchete parte 2 falando só do Televenda. E eu prometo que vai ter isso aí. Nesse podcast teve eu, Pato Quenon, ressuscitando TV Manchete, falando nesse primeiro programa, olha aí, primeiro programa sobre novelas e o bloco de desenhos / Tokusatsu. E no próximo programa vamos falar sobre facas Ginsburg e qualquer outra coisa. E é isso aí.
Próximo é Rede Vida, Bigode.
É isso aí!
Falou do boi, porra!
Ai, é isso aí, um beijo, um abraço e...
Tchau, tchau!
Eita.
Aí entra o logo da Manchete na edição.
Tinha um... Quando abri a programação de manhã, tinha um logo da Manchete passeando pelo Rio, assim, era
Sim.
bizarro.
Sim.